galera, bem-vindos ao segundo episódio do ano aí, de 2020. Vocês lembram que no episódio anterior eu disse que eu queria falar sobre alguns filmes do Oscar? Pois bem, a minha ideia era começar pelo meu favorito e o que eu acreditava, né, ser o melhor filme do ano. Mas mal sabia eu que eu ia fazer isso depois dele ter ganho 4 Oscars aí. Eu tinha certeza absoluta que pelo menos um Oscar ele ia ganhar, que foi o de melhor, né, melhor filme estrangeiro. Eu acho que era a escolha mais óbvia e não tinha como nenhum outro levar no lugar. Mas agora levar melhor roteiro original, melhor direção e melhor filme, cara, eu achei mais que justo, super merecido, mas eu não achava que isso realmente fosse acontecer. Porque, né, ano passado eles deram o prêmio de melhor filme pra Green Book, então, né, não dá pra esperar muita coisa do Oscar aí. Até porque, né, a gente já sabe que eles têm uma certa tendência aí pra que eles dão os prêmios, geralmente. Portanto, eu achava que 1917 ia levar o melhor filme, talvez até melhor diretor, e o Tarantino levar o melhor roteiro e talvez melhor diretor, hein? Mas eu ficava entre esses aí pra ganhar os prêmios principais. Mas o Oscar me surpreendeu e eles deram o prêmio pro Parasite, velho. Você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz. Eu fui dormir sorrindo naquele dia, e na manhã seguinte, quando eu vi que não era um sonho, eu sorri mais ainda. Foi muito merecido, acho que fazia tempo que o Oscar não dava um prêmio tão merecido assim como foi esse pra Parasita. Inclusive, esse episódio é pra sair antes do Oscar, né, na sexta-feira ali, antes do final de semana do Oscar. Mas eu resolvi esperar pra poder falar o quanto esse filme merecia ter ganho no lugar de 1917, que era o que eu achava que ia acontecer. Porra, nunca estive tão feliz por estar errado e por ter que reescrever esse roteiro aqui pra esse episódio. Mas agora, sem mais enrolações, me deixa indicar o melhor filme de 2019, que caso você viva embaixo de uma pedra ou de uma caverna e não saiba, esse filme é Parasita. Parasite é um filme sul-coreano de 2019, ele é escrito e dirigido pelo grande Bong Joon-ho. Vocês viram esse cara no Oscar, né? Ele admirando o seu prêmio ali, sorrindo depois. Foi a coisa mais fofa da noite. E a pequena homenagem também que ele fez ali pro Martin Scorsese, então... Porra, velho, puta que pariu, não... Eu me emocionei, não tem como não se emocionar um pouco com vendo algo assim, vendo ele meio que reconhecendo ali de certa forma seu mestre aí, entre aspas, né? Porque ele mesmo disse que por muito tempo ele estudou os filmes do Scorsese e o fato dele só ter sido indicado junto com ele para o Bong Joon-ho já tinha sido algo fantástico. Ele jamais imaginou que ele poderia realmente ganhar esse Oscar, né? de melhor diretor lá no caso, o que ele estava falando. Mas talvez, né, pelo menos antes aí do filme Parasita, as pessoas o conheciam mais pelo seu filme Expresso do Amanhã, estrelado aí pelo nosso eterno Capitão América, né, o Chris Evans. Ou ainda por Okja, aquele... Eu não tenho certeza se é essa a pronúncia, mas aquele filme lá da Netflix. E ambos os filmes aí, tanto o Expresso do Amanhã quanto Okja, eles são escritos, né? Ou pelo menos co-escritos aí pelo Bong Joon-ho e dirigidos por ele. Caso você não saiba disso, sim, ele já dirigiu filmes americanos aí. Se eu não me engano, são só esses dois. Se eu não me engano, dos 7 filmes dele, eu acho que 2 são americanos. Um é japonês, que também acho que ele dirigiu com outras pessoas, escreveu também com outras pessoas, e os outros filmes dele são todos os coreanos. Eu não vi todos os filmes ainda, mas até onde eu vi, são ótimos, vale muito a pena aí dar uma olhada nas obras dele. Mas para essa obra aqui, o diretor quis contar uma história mais próxima, né, da sua realidade, então ele fez aí na sua língua nativa, né? E isso me lembrou um pouco... uma entrevista, uma mesa redonda que eu vi com os diretores desse ano, alguns diretores, né, do ano passado, perdão, e o nosso grande aí brasileiro, o Fernando Meirelles, ele, né, que pra quem não sabe, dirigiu o filme da Netflix lá, Os Dois Papas, ele disse, né, nessa mesa redonda aí, que por mais que ele trabalhe bastante com o idioma inglês, por mais que ele tenha dirigido, né, muitos filmes aí em língua inglesa, ele sente falta de fazer algo em português, porque o sentimento é diferente. Porque, como ele fala que ele entende o inglês, ele fala o inglês, não tem problema nenhum em se comunicar nem nada do gênero, porém ele não sente o inglês. Não sei se vocês entendem mais ou menos o que isso quer dizer, porque ele mesmo fala que, por exemplo, se alguém fala inglês é mango tree, beleza, ele mango tree, mas se falar mangueira, né, para ele é diferente porque tem um sentimento, ele lembra da terra dele, ele já tá ligado com a família, com a mãe, é uma coisa, as palavras têm mais sentimento na sua língua nativa aí do que no idioma estrangeiro, né, para ele. E eu acho que essa também é uma coisa que se aplica aqui ao Bong Joon-ho, que, cara, os melhores filmes dele geralmente são na sua língua nativa. E eu acho que quando você conta uma história mais próxima de você, que é inclusive o que ele fala lá pro Scorsese, quer dizer, que ele cita, né, que o Scorsese diz, que, né, o quanto mais íntimo, mais criativo. Então, eu acho que esse é um bom exemplo disso. Mas deixa eu parar de me enrolar aqui e voltar aí pro Parasite. Aqui no filme nós conhecemos a família Kim, né? Que é uma família pobre que mora em um semi-porão e que faz de tudo aí para poder sobreviver, né? Para se virar. E inclusive eles usam o Wi-Fi das lojas de perto, roubam o Wi-Fi das outras casas e tal. Eles deixam a janela aberta ali para aproveitar a detetização ali na rua, para matar os bichos também dentro da casa deles. Ah, eles aproveitam qualquer oportunidade que a vida dá ali para eles. Mas a situação deles pode mudar, né? E muito, quando o Kim Hu, que é o filho da família Kim aí, ele recebe uma proposta de um amigo seu aí, de dar aulas para a filha de uma família rica que ele conhecia. Então que ele e nós também, né, conhecemos aí a família Park, que é uma família rica que vive em uma linda casa, uma puta casa, no topo de uma rua, num ótimo bairro. E, inclusive aqui é quando nós vemos pela primeira vez algo que é bem, né, recorrente durante o filme, que é a forma como o Jong-woo, ele demonstra a diferença de classes aí entre essas duas famílias, né? Um tá sempre no topo e o outro tá sempre lá embaixo, né? Ele brinca bastante com essa coisa de perspectiva de alto e baixo, assim, de subir e descer. Que sempre que alguém está subindo aí é a família Park, e sempre que alguém está descendo de alguma forma é a família Kim, né? E eu, quando eu falo isso, eu falo, tipo, fisicamente, subindo escada, descendo escada, esse tipo de coisa. Ah, e com esse novo trabalho aí, o filho do Kings, ele vê uma oportunidade para melhorar não só a sua vida, mas a vida da família inteira dele, né? E o que começa com apenas ele ali dando aulas, né, para a filha dos Parks, logo se torna uma oportunidade de emprego para a família inteira. E aos poucos, com muito planejamento e estratégia aí, né, dos Kings, essas duas famílias passam a conviver juntas ali. Mas, bom, não vou dar spoiler para quem não viu ainda. No entanto, né, esse novo ecossistema aí entre essas duas famílias, ele é fragilizado, né, graças à grande diferença de classe entre eles e graças a outras coisas aí que, como eu disse, não vou dar spoilers aqui. Como vocês já devem ter percebido, né, o filme toca muito nessa coisa de diferença de classe, mas ele não faz de uma forma talvez, como eu posso dizer, tão nítida, tão... É nítido, mas existe uma certa sutileza da forma que ele faz, na forma que o Bong Joon-ho conta essa história. E esse, na verdade, é um assunto muito presente em todas as obras ali do Bong Joon-ho. Eu não assisti, como eu disse, eu não assisti ainda todos os filmes dele, mas até onde eu vi, isso é um fato. Talvez os seus filmes que deixem isso mais óbvio, né? Essa coisa que ele... Essa narrativa assim de diferença de classes que ele sempre aplica nas suas obras é Parasite, e eu acho que o Expresso do Amanhã é o mais nítido ainda, né? Pô, há vagões para pobres e vagões para ricos ali no trem. Então, eu acho que é a obra mais escancarada dele quando diz respeito a isso. E como eu disse aqui, o diretor, ele representa isso de várias formas, né? Desde o óbvio, né, duas famílias distintas ali, uma rica e uma pobre, até coisas como, né, como eu já mencionei, os níveis que cada uma delas se encontram ali, fisicamente falando. Os Kim, eles vivem aí em um semi-porão, né, eles estão abaixo do nível da rua. Já os Parks, eles moram numa mansão no topo de uma colina, né. Acho que não dá pra ser mais óbvio do que isso. Mas muitas vezes, quando o senhor e a senhora Park, eles entram num cômodo, geralmente eles estão sempre ascendendo, eles estão subindo as escadas. Já os Kings, né, eles estão sempre descendo. E muitas vezes, quando mostram as duas famílias em um mesmo frame, assim, na mesma imagem, você sempre vê que há algo dividindo eles. Às vezes alguma coisa no fundo, uma geladeira ou uma janela ou alguma coisa assim, uma porta que seja, que divide os dois, que divide esses dois mundos ali do pobre e do rico. E são coisas que às vezes a gente não percebe, a maioria das pessoas não percebe. Teve muitos que eu mesmo não percebi até eu ler e ver mais sobre isso, que são coisas sutis, mas são coisas propositais ali do diretor. Que apesar de eles estarem convivendo, ainda assim eles são dois mundos diferentes, aí essas duas famílias. E uma outra coisa que o diretor usa para representar isso, para representar essa diferença entre as duas famílias ali, é algo que é bem universal, né? Que é a chuva. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas percebam quando acontecer no filme. E uma prova do quão boa e universal essa linguagem, essa metáfora que o diretor escolhe aí. Após ver o filme, caso você, né, já tenha visto, é só você lembrar das atuais enchentes que estão acontecendo aí em São Paulo, né? Mas bom, não vou entrar em detalhes aqui, né? Eu não quero dar spoilers. Mas com algo tão simples assim, né, como a chuva, o Bong Joon-ho, ele consegue passar com clareza a sua mensagem ali, o que ele quer dizer. Então nem preciso dizer, né, que ele mereceu muito ali os seus Oscars de roteiro original e de melhor direção também, sem sombra de dúvidas. Aí, falando em roteiro, talvez a ideia de uma obra sobre diferenças de classe aí não te atraia muito, ou pareça sério demais, dramático demais, mas não se deixe enganar por essa premissa. Apesar de sim tocar em assuntos sérios, né, o filme faz de uma forma natural, de uma forma real. Isso é algo que eu aprecio muito aí em obras orientais, em especial coreanas e japonesas, que são as que eu mais tenho contato. Eu não assisti muitas coisas, muitas obras chinesas aí. E eles, bom, muitas vezes eles misturam os gêneros ali, né? Parasite cara, é um excelente exemplo disso e é feito com maestria aqui. Começou a chover aqui. Eu não quero parar a gravação. Então, se tiver um barulhinho de chuva aí de fundo, aproveitem, tá? Bom, mas voltando aqui, né? Antes que piore a chuva aí. Só para exemplificar o que eu disse ali. Tem sobre essa coisa de, né, da mistura de gênero aí que os filmes orientais muitas vezes fazem. Tem uma sequência no filme aqui que a gente começa meio que curtindo e rindo ali com a família Kim, né? É engraçado, tem um humor legal. E de repente um certo suspense começa a entrar em cena. E do nada um quê de terror surge enquanto a câmera segue um personagem e a trilha sonora muda e aumenta, e você sente a tensão da cena assim. E isso vai desenrolando, e quando acaba essa sequência assim, ela acaba num drama real, num peso que, né, cai sobre o público, sobre quem tá assistindo e sobre os personagens ali também. E, cara, tudo isso é feito de uma forma orgânica, de uma forma natural. Você vê as coisas se desenvolvendo ali, o que demonstra, né, a qualidade do roteiro e da direção aí do Bong Joon-ho. Antes de eu finalizar essa indicação aqui e vocês irem ver Parasita aí, ou rever Parasita, é que inclusive acho que tá no cinema, então se você puder ver no cinema, cara, vá, vale muito a pena. Antes de finalizar, deixa eu falar sobre um outro ponto muito forte desse filme, que eu não vi tanto as pessoas falando sobre, que é o elenco, cara. A direção e o roteiro, eles são ótimos aqui, tá maravilhoso, mas não há palavras, né, aí em um papel que tenham o seu devido peso, se as pessoas que as falam, que as realizam ali, não façam direito. E o elenco inteiro aqui, eles fazem, cara. Todos estão ótimos aqui. E cada personagem tem a sua importância aqui para a história, né, de alguma forma. Mas em especial a família Kim, eles funcionam muito bem juntos, todo o elenco ali. Existe uma cooperação entre eles na história em si mesmo, né? Existe uma cooperação entre eles. Uma sinergia ali que foi muito bem representada pelos atores ali. Ah, caramba, a chuva tá aumentando, mas tá acabando, galera. Eu não vou regravar isso, vai ouvir com chuva. Mas então, voltando, do elenco eu só conheci aí a lenda, né? É o Song Kang-ho, que fazia o pai da família Kim aqui, que faz o pai da família Kim aqui. Eu conhecia por outros filmes do Bong Joon-ho, que os dois têm uma parceria longa aí já. E também pelo ótimo é O Motorista de Táxi, que é um filme que, inclusive, eu indiquei lá no episódio do final do ano do Veja Bem Podcast. Então, se vocês quiserem também ter mais algumas dicas aí, conferem lá o nosso episódio de recomendações lá, que eu e também os outros dois participantes, a gente recomenda algumas coisas pra vocês. Não deixem de conferir, vão lá. E eu conhecia também o ator que faz o Sr. Park, é o Lee Sang-kyun. Provavelmente não é assim que se fala, mas enfim. Eu vi uma série com ele ano passado que, cara, entrou fácil pra minha lista dos melhores séries coreanas. Quem quiser conferir a série aí, o nome é My Ajussi? My Mister. Procura por My Mister que você vai achar pra facilitar aí. Agora, quem eu não conhecia e foi a melhor personagem do filme pra mim, e talvez a melhor atuação também ali, é a atriz que faz a filha da família Kim ali, que é a Park Seo-dan. Cara, todos estão ótimos aqui, mas ela se destaca. Ela não tem como, ela se destaca entre eles aqui. Ou talvez eu só esteja apaixonado. Mas ela mandou muito bem aqui, cara. A personagem em si e a atriz, a atuação, acho que foi a melhor do filme. Mas enfim, é isso, galera. A chuva tá aumentando, eu quero ter muito trabalho pra tirar isso, tentar tirar isso na edição. Talvez eu não tire, provavelmente vocês vão escutar com chuva, né? Dá nada, não. Mas muito obrigado por escutarem mais esse episódio. E não se esqueçam de seguir lá no Instagram, tá? Sigam o Datsusara lá no Instagram, WillDatsusara. O link vai estar aí embaixo, o arroba vai estar aí na descrição. Ah, embaixo, tô achando que eu tô no YouTube. Vai estar aí na descrição do episódio, dá pra você ver pelo... Independente do aplicativo que você tiver aí, dá pra você ver o arroba ali. Então segue lá, lá eu dou dicas mais frequentes, né, porque podcast aqui eu lanço lá uma vez por mês praticamente, mas lá sempre que eu assisto alguma coisa e tal, eu acabo postando lá uma dica pra vocês, então já tem bastante coisa lá que dá pra vocês verem, vocês assistirem, então confere lá. E também, né, claro, não posso deixar de falar, sigam lá o Veja Bem Podcast, dê uma olhada lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é isso aí, galera, a gente se vê na próxima aí. Talvez eu fale sobre outro filme do Oscar, tem mais alguns que... Todos foram bons, na verdade, mas tem um ou outro que eu acabei gostando mais por algum motivo e eu acho que eu vou falar ainda sobre mais um ou dois aí, não sei, vamos ver. E algumas séries também que eu assisti ano passado que eu quero falar sobre, que eu acho que valem muito a pena. E, bom, enfim, até a próxima, galera. Muito obrigado e falou!